Viver a Música. O espetáculo da rádio está de volta. Até às 18, com Hugo Miguel. Música, informação, passatempos, discos pedidos, entrevistas e muito mais. O Viver a Música conta com o patrocínio da empresa Festas ao Rubro.
Agora passa 1 minuto e 40 segundos das 3 da tarde. É bom voltar a estar consigo. Sejam bem-vindos a mais um Viver a Música. Este promete ser um programa bem atribulado, uma vez que vamos ter muitos convidados em estúdio. A nossa emissão de hoje sofre algumas alterações. Vamos falar daqui a pouco sobre o Carnaval deste ano de Lazarim. Às 17, já anunciada desde a passada semana, entrevista com o Marco Mateus, e infelizmente vamos começar também a nossa emissão de hoje. Ainda antes da conversa, vamos começar com uma singela homenagem a um dos nomes grandes da música portuguesa, que nos deixou precisamente há 8 dias atrás, depois do nosso programa ter terminado. As redes sociais foram invadidas com a notícia da morte de Graciano Saga. Era um amigo pessoal, um grande nome da música portuguesa, que infelizmente nos deixou e que é recordado hoje no iniciar de mais um Viver a Música. Mama saudade, nós também vamos sentir saudades da voz e da presença de Graciano Saga.
Mamã, será que me estás a ouvir? Lembra-te, hoje é teu aniversário e eu vou recordar com saudade a tua imagem, o teu rosto tão bonito e divino. Oh, minha Santa Mãe, preciso de ti a cada instante, do teu amor, dos teus conselhos, do teu carinho. Sim, eu sei, tu estás na companhia do Senhor e eu vivo chorando a tua ausência, perdido neste mundo, tão sozinho. Quantas vezes ouço tua voz chamar por mim, dizendo: cuidado, meu filho, faz atenção, não vais por aí. És tu somente quem protege o meu caminho. O tempo passa, mas a tua presença é cada vez mais forte em mim. Guardo a sensação de que nunca foi o fim. Tu nunca me deixaste, de verdade. Hoje vou levar flores à tua campa. Para ti, Mãezinha Santa, feliz aniversário. Mamá, saudade. Será que me estás a ouvir? Lembra-te, hoje é teu aniversário e eu vou recordar com tristeza aquele tempo onde o amor em nossa casa nunca faltava. Sim, eu sei, nós éramos pobrezinhos, mas às vezes do pouco que havia ainda sobrava. Parece que estou a ver o teu rosto radiante de alegria, teus olhos que a todos abençoava, pois o teu maior presente era a nossa companhia. Os vizinhos que às vezes tu ajudavas vinham todos nesta data parabéns te desejar. Mas como nós eram pobres, nada tinham para te dar. Chegou a hora da agonia, olhavas para mim, não sabia o mal que te atormentava. Os teus olhos se fecharam, o teu rosto pálido gelava. Que triste realidade. Mamã, hoje vou levar flores à tua campa, para ti, mãezinha santa. Feliz aniversário, mamã. Saudade. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã.
É com Graciano Saga que inauguramos este Viver a Música, 22 de Fevereiro, ano de 2014, precisamente há 8 dias atrás, o país e o mundo despediu-se de Graciano Saga.
Viver a Música, o verdadeiro espetáculo da rádio. Em português, temos que falar.
E será que eu agora já consigo viajar até ao outro lado do estúdio? Boa tarde, olá. José António. Ah, olá. Agora sim.
Sim, agora sim. Ai, parece que sim.
Então,
queria dizer a todos os ouvintes que estamos chateados, não é?
É verdade. Portanto, por isso, agora mandei-te estamos... para a outra casa, não é?
Esta semana estamos em estúdios separados.
É verdade.
Tu num estúdio, eu noutro.
Eu estou no 1, eu estou no 1. Tu estás no 2, no 2.
Eu estou no 2.
Ora, muito bem. E então, como é que foi a tua manhã de sábado? Conta-me lá.
Foi muito interessante. Foi uma manhã bastante animada, das 9 às 10, com o habitual do nosso programa, com muita energia, com linha aberta. Portanto, ouvimos aquilo que as pessoas tinham para nos dizer lá em casa.
Eu também tentei participar, mas não consegui.
Não sejas não, mentiroso.
Porque nós temos umas continhas para ajustar, tu sabes disso.
Não sei do que estás a falar.
Às 6:30 da manhã eu estava acordado, portanto só pode ser mesmo um mau olhado da tua parte, porque há 8 dias atrás tive que acordar cedo num sábado para te vir aturares, e hoje, portanto, ainda acordei mais cedo, mas não te vim aturares.
Pois, é que nem ouviste sequer em casa.
Não, por acaso não, por acaso não.
O que está mal. Das 10 às 12, tivemos um especial a partir de Foscoa a celebrar a Amendoeira em Flor.
Uhum.
Portanto, muita festa, um leque de convidados bastante grande. Ficamos a perceber melhor como é que... O que está aí?
Eu hoje trouxe a minha companheira de casa comigo, não é?
Ouvi qualquer coisa esquisita.
Portanto, não se admirem se por algum motivo ouvirem algo, uma coisinha a ladrar. Portanto, é tão somente a minha pincheira anã. É, não é? O meu porta-chaves que hoje veio também à rádio à tarde connosco. Ora, muito bem.
Nesta tarde.
Sim, nesta tarde que vai ser cheia de convidados.
Exatamente,
não é?
A festa continua, por isso estamos a dar destaque também ao Carnaval de Lazarim, um carnaval tão conhecido e com uma tradição tão segura, por isso nada melhor que começamos a nossa conversa com o Paulo Fernandes. Ele é membro da Junta de Freguesia de Lazarim.
É o senhor secretário, não é?
Exatamente, o senhor secretário.
Boa tarde, Paulo.
Boa tarde.
Organização, e é com ele que vamos perceber um bocadinho desta tradição. Paulo, muito boa tarde, bem-vindo. Esta tradição, uma tradição que faz mesmo parte de Lamego, uma tradição que já não passa despercebida a ninguém.
Sim, exatamente. O Carnaval de Lazarim, o Carnaval não, o Entrudo de Lazarim, o Entrudo de Lazarim, é assim que se diz e é assim que deve ser chamado. O Entrudo de Lazarim é uma tradição já com muitos, muitos anos, e em Lazarim a tradição ainda é o que era. Ou seja, a folia, a grande festa continua a ser o mote principal do Entrudo de Lazarim, e nós obviamente este ano queremos que a festa continue e que seja cada vez maior.
Na altura, esta tradição foi começando a surgir porquê? Por causa da história do próprio povo, por causa daquilo que era feito, das máscaras, que no fundo o artesanato?
É assim, o Entrudo em Lazarim já perde-se um pouco no tempo. São tradições bastante antigas, reza a história, rezam os mais antigos que o Entrudo na altura, para além de servir de folia, servia também normalmente para ajustes de contas, ou seja, o pessoal mascarava-se e usava as máscaras e todos os apetrechos, se calhar para ajustar algumas contas que ficavam mal resolvidas durante o ano, e o Entrudo servia também para isso. é uma tradição um pouco diferente daquilo que é o Carnaval atual, mas que é uma tradição nossa e que nós gostamos muito e que obviamente queremos que ela perdure no tempo e que continue assim da mesma forma que é.
E se calhar perdurou no tempo pelas características peculiares que tem, por exemplo, as máscaras são os caretos.
Exatamente, ou seja, nós não temos mascarados, temos caretos. As máscaras são feitas em madeira, são feitas em ambieiro, mas obviamente daqui a pouco teremos o Sr. Adão Castro, que é um dos artesãos, que vai explicar também um bocadinho melhor o que são as máscaras de Lazarim e da forma que são feitas. E temos os caretos. O careto é tão só a máscara e a farda, ou seja, é o bolo final daquilo que é a folia em Lazarim.
O entrudo, agora já disse bem, o entrudo de Lazarim acaba por se festejar durante alguns dias, o que assume desde já um impacto turístico e um impacto económico bastante grande para a região.
Exatamente, o entrudo de Lazarim, este ano nós conseguimos aumentar um dia aquilo que são os festejos, normalmente é o domingo gordo, a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval. Este ano temos também no sábado um desfile com alguns grupos de caretos de outros pontos do país. Nós conseguimos juntar alguns, obviamente que o ideal seria juntá-los no domingo ou na segunda-feira, mas infelizmente ou felizmente essas pessoas também têm o entrudo na terra deles e só no sábado é que conseguimos juntar. O impacto que o entrudo tem na região é um impacto bastante grande. E porquê? Porque o turismo na região do Douro vive um pouco da sazonalidade, ou seja, nós temos mais festas e mais atividades durante o verão e o entrudo de Lazarim celebra-se no inverno. Como é uma altura onde há muito menos festejos e celebrações,
exatamente,
tem um impacto muito grande também. Pronto, e é aí que nós também queremos apostar um pouco e tentar chamar o máximo de pessoas possível para o nosso entrudo.
Oh Paulo, e já agora, a crise afeta alguma coisa o entrudo de Lazarim, uma vez que não só a nível económico, mas até a própria tolerância de ponto, portanto o próprio dia de Carnaval, este ano para muitos vai ser a trabalhar e possivelmente não se vão poder deslocar. Acreditas que o impacto pode sofrer, portanto, aqui alguma quebra, uma vez que muitos não poderão abdicar desse dia de trabalho para estar presente no entrudo na terça-feira de Carnaval?
Bem, isso também é um facto, não é? A crise afeta toda a gente e obviamente que também afeta o nosso entrudo. Mas como somos um bocadinho ligados às tradições, optamos por bem o entrudo, como é na terça-feira, e continuarmos a fazer na terça-feira. Se calhar poderíamos fazer alterar para o domingo, por exemplo, mas a nossa tradição é terça-feira e vamos apostar na terça-feira. Obviamente que gostaríamos que as ruas estivessem cheias, mas já o ano passado também não houve tolerância e tivemos bastante afluência, e este ano contamos também ter muita afluência no entrudo.
Portanto, possivelmente, não só filhos da terra, mas também muitos visitantes que já, portanto, têm a tradição de, na terça-feira de Carnaval, visitar o entrudo do Lazarim, este ano farão o mesmo, portanto, vão projetar aquela terça-feira para uma visita à região de Lamego e também a Lazarim.
Exatamente. Nós temos tido diversos contactos de muita gente que vem na terça-feira, que nos vem visitar, inclusive dos meios de comunicação, televisões, não só nacionais, mas também estrangeiros. Este ano vamos ter uma cadeia de televisão do Japão, vamos ter alguns jornalistas da Associated Press americana, que também entraram em contacto connosco, que estão interessados em vir e fazer reportagem e tirar fotografias. Pronto, e nós estamos a contar, obviamente, com muita gente também na terça-feira. Embora não haja tolerância de ponto, nós acreditamos que o nosso município, se calhar, vai dar tolerância de ponto, e esperamos bem que sim, porque nós queremos contar com o máximo de pessoas, não só do concelho, mas também de fora.
Essencialmente, o ponto alto da festa é a terça-feira, onde há também a leitura do testamento, uma das marcas deste entrudo.
Exatamente. Os testamentos são um dos pontos altos do nosso entrudo, para além das máscaras. O testamento não é mais do que pegar no burro ou na burra e dividi-la em partes não iguais, não é? Cada solteiro e solteira tem a sua parte do burro ou da burra. e dividi-la pelas pessoas. Pronto, o testamento é feito num tom completamente jocoso, de muito mal dizer. As cantigas, eu atrevo-me a dizer que as cantigas de mal dizer, não é aquilo que nós estudámos no secundário, ao pé do testamento de Lazarinho, são um bocadinho coisa de brincadeira, são um bocadinho brincadeira, não é?
Ficam longe dessas...
Muito longe, muito longe.
As máscaras ou os caretes, digamos assim, acabam por ter formas muito características, umas imitam umas coisas, outras coisas. Portanto, todas elas acabam por ter aspectos exagerados, o que faz delas tão especiais.
Exatamente. Essencialmente, as máscaras de Lazarim encarnam o diabo, não é? Porque as tradições ancestrais também dizem que estas festas de inverno, estas festas pagãs, tinham um pouco a ver também com os diabos, com as bruxas, com os lobisomens, todo esse enquadramento. E obviamente que o foco principal das máscaras de Lazarim são os diabos. Há uns anos atrás o entrudo era feito de maneira diferente. Para além das máscaras, as pessoas que saíam com elas, lá está a tal situação de aproveitarem o entrudo para acertar contas antigas, eram feitas de forma diferente. Para além da máscara de madeira, levavam cobras, levavam ratos, levavam aquilo que pudesse ser lagartos.
Que medo!
Exatamente, para tentar incutir um pouco mais de medo à população. Mas, obviamente, que o diabo é o ponto principal, é o foco principal das máscaras de Lazarim. Para além das senhorinhas, dos reis...
Por isso as figuras estão tão peculiares, os cornos, os chifres...
Exatamente, exatamente.
E depois há aqui todo um seguimento, no fundo, destas máscaras, porque estas máscaras acabam por ser usadas depois também, mesmo em teatros, em companhias de teatro profissionais, como é o caso da Companhia de Teatro Regional da Serra de Montemor, que usa muitas das vezes estes caretos nos seus espetáculos.
Exatamente, exatamente. Também estou a ver que o Sr. Adão já está a chegar, ele como artesão, como um dos artesãos, saberá explicar melhor essa situação, porque ele faz as máscaras, e obviamente que há muitas companhias de teatro que procuram as máscaras de Lazarim para poder apresentar também nos seus espetáculos.
Muito bem, ó Paulo, uma vez que falamos de caretos, portanto as mulheres não podiam até há uns anos atrás exercer a função de caretos, mas no entanto em Lazarim não só as mulheres podem envergar a máscara e fato, como também pessoas que não são da localidade. Até nisto Lazarim foi pioneiro?
Sim, eu penso que sim. O entrudo em Lazarim teve parado durante algum tempo, antes do 25 de Abril. Eram alturas complicadas, alturas onde não se podia festejar, não podia haver folia, mas no entanto sempre essa tradição sempre se foi, de uma forma ou de outra, umas vezes mais, outras vezes menos, a tradição sempre se manteve. No entanto, depois de 25 de Abril, e nisso temos que agradecer ao antigo presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Amândio, que conseguiu juntar novamente as pessoas e trazer a tradição para aquilo que ela... fazer reerguer novamente a tradição.
A tradição.
As mulheres, obviamente, participam e têm uma parte muito, muito importante também no entro do Lazarim.
Ora, muito bem, eu agora acho que estamos na hora certa de passar à música e depois, então, por que não falarmos com o artesão, o nosso convidado também nesta tarde, o Sr. Adão Castro.
Exatamente, não? Fica prometido então uma festa em grande, de dia 1 a dia 4. O programa é diversificado, desde o cortejo do intrudo a visitar os artesãos, há um pouco de tudo, é uma tradição já antiga, que faz parte do município do Lamego, o entrudo do Lazarim, assim é que é, já nunca mais me esqueço, o entrudo do Lazarim a marcar forte presença, um pouco, e a espalhar-se por esse mundo fora.
Muito bem, e que começa no dia 1 e termina no dia 4. Já agora, dia 1 às 15, o cortejo do intrudo com os caretos de Lazarim, caretos da Lagoa da Mira, carnadores do Vale de Ilhavo e pilaradas...
Pifaradas,
e zabundadas. Muito bem, nomes complicados.
São coisas de carnaval.
Não é? Às 17, o cortejo do intrudo na cidade de Lamego e depois às 21h30, a animação musical com o grupo das...
Pifaradas
e zabundadas, não é? De Lazarim. Ora, muito bem, quem possivelmente também se diverte no carnaval, o que possivelmente é uma pena se ela se mascara porque ela é muito bonita, é a nossa Rebeca, a menina bonita das Caldas.
É o teu nome?
Não, 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 não. Não há crise. Ela diz que não há crise porque no intrudo de Lazarim também não há crise. Vamos à música. São 15h21, este é um especial Viver a Música.
beijinhos, aconchegos e carinhos. Não há crise. Não há crise. Meu amorzinho tem andado tão em paz com o que se está passando por este mundo fora. Eu tenho medo que a maldita recessão faça mal à paixão tão boa até agora. E até receio que esta situação da banca lhe tire o amor e às tantas não me ama toda a hora. Eu sei que a vida não está fácil para ninguém e o dinheiro não vem, contenção está na moda. Mas tenho sorte, pois mesmo sem estar em alta, ao menos não me falta amor a noite toda. Pois meu amor, mesmo com déficit, é verdade, dá-me felicidade e não é coisa pouca. O mundo está tão mal, mas meu amor já me disse, no que respeita a beijinhos, aconchegos e carinhos, não há crise. O mundo está tão mal, mas meu amor já me disse, no que respeita a beijinhos, aconchegos e carinhos, não há crise. Não há crise. Meu amorzinho tem andado tão embaixo com o que se está passando por este mundo fora. Eu tenho medo que a maldita recessão faça mal à paixão tão boa até agora. E até receio que esta situação da banca lhe tire o amor e às tantas não me ama toda hora. Eu sei que a vida não está fácil para ninguém e o dinheiro não vem, contenção está na moda. Mas tenho sorte, pois mesmo sem estar em alta, ao menos não me falta amor a noite toda. Pois o meu bem, mesmo com déficit, é verdade, dá-me felicidade e não é coisa pouca. O mundo está tão mal, mas meu amor já me disse, no que respeita a beijinhos, aconchegos e carinhos, não há crise. O mundo está tão mal, mas meu amor já me disse, no que respeita a beijinhos, aconchegos e carinhos, não há crise. Não há crise. Já me disse, no que respeita a beijinhos, aconchegos e carinhos, não há crise. O mundo está tão mal, mas meu amor já me disse, no que respeita a beijinhos, aconchegos e carinhos, não há crise.
Não há crise com a menina bonita das Caldas da Rainha e da música portuguesa. Falo-vos de Rebeca. São 15h25. Voltamos ao outro lado do estúdio. Estás cada vez mais acompanhado, Zé António.
É verdade. Estávamos aqui dois neste estúdio. Agora estamos 1, 2, 3, 4... 6 pessoas.
6 pessoas.
E tu aí?
Ora, muito bem. Eu estou aqui acompanhado, portanto, pelo nosso convidado também das 17.
É verdade.
E, portanto, pela minha companheira de casa, a senhora Dona Bambi. Ou a menina Dona Bambi.
Ela quer dizer um olá lá para cá?
Não vale a pena. Ela é muito bem comportada.
Se calhar passava a apresentar o próximo convidado.
Muito
estamos
bem.
A celebrar Lazarim, o entrudo de Lazarim, e o próximo convidado chama-se Adão Castro. É um dos artesãos que ainda dá continuidade a este trabalho magnífico que já vem de há longos anos atrás. Falo, portanto, dos caretos e de todo o artesanato de Lazarim. Muito boa tarde, senhor.
Boa tarde.
Muito boa tarde.
E bem-vindo.
Sim, prazer por estar aqui mais uma vez.
Muito obrigado por ter vindo até à Rádio Clube do Amigo. Estamos a falar de um carnaval histórico.
Sim, sim, é um carnaval, pronto, na minha base já desde... Eu já estou nisto há 34 anos, mas isto a fazer as máscaras. Já jogava o carnaval mais miúdo, né? Mas já há uns anos e gosto deste carnaval.
34 anos a fazer as máscaras, os
sim, 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 sim.
Como é que começou com esse...
Roubaste-me a pergunta.
Ok. No fundo, acho que...
Também está bom. Podem roubar um ou outro.
Não, 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 mas força, força.
Não, força tu. Primeiro, os mais novos.
Ok, muito obrigado.
Não é?
É verdade. Estava-lhe a perguntar como é que começou a dedicar-se a este tipo de artesanato e às máscaras, aos caretos.
Ora bem, eu comecei isto quase como uma brincadeira. Porque é que nós antigamente, nós rapazes ali da vila, da cara à minha rua, nós juntávamos ali os 5, 6 rapazes e saíamos todos os anos para a rua. Duas ou três vezes, nós antigamente saíamos mais ao domingo. Que era para irmos um copo, fazer brincar com a canalha, pronto,
arranjar para crianças. A namorada.
Namoradas eram positivas, eram um bocado recorrentes, que elas fugiam muito de nós.
Ah, era?
Mas bem, então naquela...
Eram outros tempos, Zé António, não é, não, não é como agora.
Não, agora antigamente o pai que me visse mexer numa batia-me, agora
pois,
não.
Pois, exatamente.
É diferente.
Mas está o senhor Adão, que o Zé, portanto, já é um rapaz dos novos tempos e está habituado pois a levar as meninas a sair até às 5, 6 da manhã, que os pais já não dizem nada.
Porque
não
tomas o Miguel?
Para um jovem universitário. Se naquela minha altura tivesse essa autoridade, eu fazia tão. Jesus, nem imagino.
São só calúnias, mas vamos ao que interessa. Sim. Então, no fundo, essa amizade acabou por se transformar numa paixão pelo artesanato.
Exatamente. Porque isto depois foi o seguinte. Nós, ora, lembro-me, a penúltima vez que eu saí antes, saí com a máscara de madeira. Juntamos lá uns 3 ou 4 ou 5, 6 rapazes, era eu, era o Miguel, o Lionel, era o Manel, era o Armindo Gordo, era o Moti Chico e era o Celestino. Juntamos, era para ganhar sempre, ali o grupo da vila. E, naquele dia, um colega nosso, o Lionel, aparece lá com uma máscara de madeira que o tio lhe emprestou-lhe. E pá, eu olhei para aquilo e disse, rapaz, tu tens uma coisa tão porreira, então também tenho que fazer o Miguel essa. E pronto, e foi aí, saímos para a rua, brincamos, que nós saímos todos naquela altura, era com portas de forno, era com tachos velhos que roubávamos a nossa mãe, fazíamos barulho, era para ali fora. Com umas violas, com umas cordas feitas de elásticos, pronto, era aquela nossa coleada, era o que havia. Bem, e então eu nunca me esqueci, disse, não, tenho que fazer uma. Passou aquele dia, ou outro domingo a seguir, nós saíamos dois domingos antes, o gordo, o magro, até o dia de carnaval. Domingo a seguir já tinha uma mascarilha feita, mal jeitosa, mas cheguei à minha casa e disse ao meu pai, opa, anda bem, só. Diz-me ele, opa, anda para aí uma, que é um trouxe de Espanha e tal, não sei o que mais. O meu pai tinha um menchó e um formão, e foi aí que eu comecei. Pronto, fiz uma peça, todos os gajos, toda a malta, lá a malta começou toda a dizer, ia, não, já sabes fazer isto e tal. E foi daí que eu comecei a fazer. Ganhei gosto, pronto, e daí, pá, cada vez me mostrei mais a fazer aquilo.
Ó, Sr. Adão, e ao longo de 34 anos o cansaço ainda não vence?
Não, para mim nunca, nem irá vencer. Enquanto eu for vivo, vou estar sempre apto a fazer este trabalho.
O que é que mais o fascina nesta profissão?
Ora bem, o que mais me fascina nesta profissão é eu imaginar aquilo que quero fazer, na minha ideia, porque eu não faço cópia. Em cópia eu não consigo, se me derem uma fotografia para eu copiar eu não consigo, tem que ser pela minha imaginação. E eu chegar ao fim, estou até a imaginar, por exemplo, fazer um homem diferente e sai um bocadinho ao contrário, mas ainda me sai até melhor. Pronto, pá, sei lá. E é esse o meu prazer que eu tenho.
Mas é um trabalho muito meticuloso, muito engenhoso, tem que ter umas mãos.
Sim, é um bocado. Olha bem, é aquilo, lá está, o que eu digo, é o nosso gosto. A nossa calma, por exemplo, eu tenho uma coisa, eu estou a fazer um trabalho, digo, pá, falando-nos até numa parte mais simples, estou a alisar um corno, a preparar a parte do corno da máscara.
Alisa o corno.
Alisa o corno. E então, muitas vezes estou ali, não me está a sair bem, o que é que eu faço? Encosto a máscara ao lado, para a boca, fede uma volta bem para baixo, já estou a sair, já volto a pegar.
Já me sai melhor,
já trabalho melhor, é diferente. Também uma pessoa estando sempre em cima daquilo, quando dá conta, em vez de estar a fazer, está a estragar. E aquilo é, de repente, se estraga.
Mas estes caretos escondem precisamente esses detalhes engraçados. No fundo, há os cornos, há os chifres, há aquelas sobrancelhas mais bizarras. É tudo para puxar assim para a piada, para o carnaval.
Sim. E depois também não é só isso. Nós tentamos fazer os caretos cada vez mais arrogantes, quer dizer, mais que chamem mais atenção às pessoas, não é? Aí eu lembro-me de trabalhos que eu fiz. Quando eu fazia, para mim, os meus trabalhos eram o mesmo para mim, para eu sair, quando eu era careto ainda. Quando fiz o burro, pois eu saía da minha casa, que eu morava por cima, tinha um burro por baixo, por acaso, tinha um burro, que o meu pai tinha lá no molejo ao lado. E eu saí da minha casa e vinha ver o burro embaixo à loja, fazendo cópia, imaginar, mas nunca fiz igual. E então, neste ano, saí para a estrada, para a rua, opa, toda a malta ficou
encantada
com a minha maneira de. E até o trajeto tal e qual que eu vou o burro, levei ao bar, levei assim, eu levei tudo, fui completo. Fiz com duas muletas de madeira para fazer as quatro patas. Pronto, eu outra vez fiz o canguru, onde levei o meu filho metido na barriga, um miúdo com 4 anos, e eu levei metido na barriga, a Dolby Brown e tal, naquela brincadeira. Mas era um carnaval que eu jogava, e nessa altura eu imaginava a peça que ia fazer mais ou menos aquilo que eu queria. Pronto, a partir daí para cá já faço mais. Agora, ultimamente, aposto mais os diabos com os bichos, os diabos com várias modalidades, de maneira para não serem todos iguais, não serem sempre o mesmo.
Para haver uma certa variedade.
Exatamente.
No fundo, estes caretos acabam por ser uma parte importante do artesanato, e no fundo acabam por trazer gente à aldeia e mostrar assim esta tradição daqui da terra. Sente esse papel importante na divulgação dos costumes?
Sim. Apesar que, com um pouco felicidade dos amigos nossos, nós tivemos que ir fora pelo mundo adiante, não é? Eu por acaso já corri um pouco do mundo, já corri vários países, mas tem uma coisa, nas máscaras de lazarim, não só no carnaval, mesmo durante o ano, apesar de nós no carnaval divulgarmos ali o carnaval forte, o pessoal vir lá muita gente, cai ali mesmo muita, mesmo muita gente, mas fora disso, mesmo durante o ano aparece ali muito visitante à procura da máscara.
Quem é que procura, sobretudo? Sei que há companhias de teatro, inclusive a Companhia de Teatro Regional da Serra de Montemuro, que usa estas máscaras, estes caretos nos seus espetáculos e, no fundo, na preservação também dos costumes.
Sim,
há muita gente do país e até do estrangeiro a procurá-lo e a encomendar os seus serviços.
Sim. Isso há muito. Por exemplo, agora de teatro já tenho em 3 grupos de teatros máscaras minhas, de menos interesse, que já vieram lá que me procuraram e me compraram. Mas portugueses aparecem longe a longe, um entre outro, mas mais é o espanhol, o francês, o alemão, esse é que aparece lá ali muito.
Ó cidadão, e agora sendo um bocadinho bisbilhoteiro, quanto é que pode custar um careto?
Também já quero saber o preço. Olha.
ele é logo assim.
Depois vou pagar mais RDS.
Mas ele compra tudo,
Ninguém nos está a ouvir.
Pois está bem. Não, aquilo depende. Aquilo vai conforme o meu trabalho. Se eu estou com uma máscara 5 dias, tenho que levar dinheiro que me equilibre aos 5 dias.
Muito,
né?
Bem.
Por isso, mais ou menos, aquelas máscaras ali variam entre 200, 250, 300, depende da máscara.
Olha, quando me sair o Euromilhões, compro-lhe uma máscara.
Não, mas não há
problema. Já não precisas, tens uma boa máscara.
Um crédito por ano, não há problema.
25€ por mês, sem juros.
Não, pode ser por ano, não há problema.
Muito bem.
E é isto assim, a denegrir em uma pessoa?
Não, estamos a trabalhar, portanto, é carnaval, ninguém a leva a mal, não é?
É verdade.
Até agora, não. Quando mandarem-me fugir, eu fujo.
Vamos à música, Miguel?
Não vamos. Não, porque temos que ganhar dinheiro. Portanto, se temos que ganhar dinheiro, vamos ter que faturar. Estamos a 25 minutos das 4 até às 17. É o especial intro do Lazarim aqui no Viver a Música. Vamos juntos pelas ondas da rádio até muito perto das 6 da tarde. Agora vamos faturar, voltamos daqui a pouco a mais convidados em estúdio.
Viver a Música, o espetáculo da rádio está de volta. Até às 18, com Hugo Miguel. Música, informação, passatempos, discos pesos, entrevistas e muito mais. O Viver a Música conta com o patrocínio da empresa Festas ao Rubro.
Não saia do seu lugar, voltamos já a seguir.
Rádio Clube Flamengo.
Ao visitar o concelho de Vila Nova de Foscoa na época das amendoeiras floridas, não deixe de visitar a freguesia de Costoias, uma região de rara beleza situada a 600 metros de altitude. Ao visitar Costoias, suba ao miradouro de Nossa Senhora do Guizo e deslumbre-se com uma soberba paisagem a perder de vista. Costoias, uma freguesia onde a construção em xisto e granito mostra bem a sua ruralidade, mas também a sua beleza. Visite ainda o Vale de Nossa Senhora da Graça e a Igreja Matriz, onde pode apreciar um valiosíssimo espólio em talha dourada. Nesta época e sempre, ao visitar Costoias, leve também consigo os produtos base da nossa economia. a amêndoa, o vinho ou o azeite, na certeza de que vai gostar de um dia aqui regressar. Custóias e as suas gentes saberão receber.
Oh, então diz que há por aí um talho que tem xixa boa, é? Então eu também quero lá e ver. Oh, raio do contra-choste dos tamimostra do avieiro do supermeiro. Se eu não vou lá ver se essa xixa é mesmo boa.
Em Vila Nova de Foscoa, o Super Talho Xixas é uma casa de referência, privilegiando a frescura das suas carnes e sempre com ótimas promoções e variedades. Cabrito da região, porco no espeto e litão fresco ou assado por encomenda. Fumeiro tradicional e charcutaria. Dispõe ainda de uma vasta gama de produtos prontos a cozinhar, como lombo de vitela e porco recheado, hambúrgueres, almôndegas, panados, petadas e roti recheado. Qualidade nos serviços e simpatia no atendimento personalizado e familiar. Super Talho Xixas, Rua de São Miguel, em Vila Nova de Foscoa. Telefone 279-764-269.
Afinal, a xixa é mesmo boa, fresquinha e a bom preço. Vale a pena, contra-choque. Vale a pena porque carne da boa é no Xixas em Foscoa.
Se o Pai Natal não lhe trouxe o presente que queria, a Fervi Sport e a Fervi Moda oferece-lhe os melhores saldos. Aproveite a ocasião dos melhores saldos na Fervi Sport e Fervi Moda. Fervi Sport e Fervi Moda, na Rua do Columela, em Lamego. Garantimos qualidade. No Conselho de Foscoa, na região do Douro Superior, a freguesia de Castelo Melhor orgulha-se da sua importância estratégica como sendo a sede da zona das gravuras rupestres do Val do Penascosa. Aqui afluem ao longo do ano milhares de visitantes com o desejo de melhor conhecerem a zona das gravuras, situada na nossa freguesia, e deliciarem-se com a nossa rica gastronomia caseira do restaurante Paleolítico, que já ganhou fama pelos seus pratos típicos. Mas a produção do azeite, mel e amêndoa são também o suporte da economia desta terra, para além da produção de queijo artesanal, de que a queijaria da Filomena Gaspar é expoente máximo. Nesta época, delicia a vista e o espírito, admirando o branco-rosa das amendoeiras floridas, visitando o Castelo Melhor, aproveitando para visitar o Café Snack Bar Domingas e ainda a exposição itinerante Simbologias do Sagrado ao Profano, uma viagem por terras de Foscoa. Do Museu da Casa Grande, do Freixo de Numão, que está patente nas instalações da Junta de Freguesia de Castelo Melhor e que poderá visitar de 16 de Fevereiro a 9 de Março com entrada grátis. A Junta de Freguesia de Castelo Melhor deseja-lhe boa viagem e boa estadia entre nós. Contamos consigo.
Agora, levam os óculos da nova coleção Mango com lentes incluídas por 79€. Só na Opticália.
Campanha a exclusiva Lojas Opticália. Opticália Peso da Régua, na Rua dos Camilos, Edifício Miradouro, com o telefone 254-324-761. Em Freixo de Espada à Cinta, Manuel Joaquim Caldeira Limitada, construtor civil e obras públicas. Somos uma empresa de prestígio no país e em Trás-os-Montes. A firma Manuel Joaquim Caldeira Limitada, entre outros galardões, foi distinguida pela qualidade do seu desempenho e perfil de risco como PME Excelência e Líder em 2013 no âmbito do programa FinCresce. Entre muitas obras concluídas e outras presentemente em curso, a empresa Manuel Joaquim Caldeira Limitada é a firma responsável pela construção da nova adega de Gaivosa no concelho de Santa Marta de Penéguião. Competência, rigor, qualidade são os nossos atributos. Manuel Joaquim Caldeira Limitada, com o telefone 279-658-050, em Freixo de Espada à Cinta. O Centro de Emprego de Lamego tem para lhe oferecer a seguinte bolsa de emprego. Mecânico de automóveis em São João da Pesqueira. Pedreiro em Penajeia. Engenheiro agrónomo em Britiande. Auxiliar de limpeza em Tabuaço. Auxiliar de limpeza em São João da Pesqueira. Operador de linha de fabrico de produtos alimentares em Sernancelho. Cozinheiro em Liumil. Empregado de balcão em Lamego. Agricultor, árvores de frutos e videira em Valdigem. Outros trabalhadores de serviços diretos e particulares em Lalim, Lamego. montador de aparelhos elétricos e eletrónicos em Moimenta da Beira. Empregado de mesa em Moimenta da Beira. Tratorista agrícola em Armamar. Motorista de veículos pesados de mercadorias em Moimenta da Beira. Operador de máquinas pedreiras em Sernancelha. Serralheiro civil em Ferreirim. E encarregado montador de estruturas metálicas em Ferreirim, Sernancelha. Para mais informações ou candidatar-se, dirija-se já ao Centro de Emprego do Lamego ou pesquise no portal www.netemprego.gov.pt.
Viver a música. Viver a música. Aos sábados, entre as 15 e as 18, aqui na Rádio Clube de Lamego. Viver a música. Música, informação, entrevistas, passatempos, discos pedidos e muito mais. Viver a música.
Ver a música.
Com o Miguel.
E agora também com o José António Pereira, que está do outro lado do estúdio. Votos renovados de uma boa tarde para esse lado.
Oi.
Oi, boa tarde. Oi. Já não te vi há algum tempo, não é?
É verdade. Ainda por cima hoje é frente a frente.
É, muito bem. Quase quem ganha? Quem ganha o duelo, não é? O duelo.
É, vamos ver.
Ora,
até às 18.
Até às 18, não é? Hoje temos muito que conversar. Muito que conversar. E agora era ouro sobre azul se nos viessem trazer lanche, porque vamos estar aqui a falar até às 6 da tarde.
Não sei se ouviste
a
emissão de manhã, claro.
Não ouvi.
Não prestas atenção nenhuma ao meu trabalho, claro que não ouviste.
Não, fui tomar o pequeno almoço fora de casa, daí não ter ouvido.
Pois, mas sabes o que é que aconteceu? Às 9 comecei o programa.
E a Maria dos Remédios trouxe-te o galão.
Não, a Maria dos Remédios, que esteve cá hoje para me ajudar a passar o direto para Foscoa e assim, trouxe-me um pânico misto.
Ok.
Por isso, não são todos os colegas como a Maria dos Remédios, não é?
Pronto, pois não.
Pois nem sequer ouvi o programa.
Pronto, mas isso também, no fundo, foi um pedido de desculpa, porque ela, na semana passada, não sabia o nome do filme, não foi? Portanto, isso foi mais... Não. António, desculpa, não é?
É uma simpática que esteve comigo esta manhã, aí em estúdio, a ajudar... Portanto, a Maria dos Remédios, um beijinho para ela e um ótimo fim de semana. Segunda-feira, aqui está ela, às 8.
Pronto, se tu dizes, eu acredito.
É verdade,
eu acredito.
Disse nela.
Olha, vamos introduzir à conversa mais um convidado. Desta feita, a vénia para o Sr. Presidente da Junta de Lazarinho, o Sr. Atério Tavares. Muito boa tarde. Ora, muito bem, não estamos a ouvir o Sr. Presidente?
Já estamos.
Uhum. Ah, agora sim. Boa tarde, Sr. Presidente,
boa
e bem-vindo.
Boa tarde, obrigado.
Sr. Atérito, enquanto Presidente da Junta de Lazarim, que importância tem o intrudo, na sua opinião, para as gentes e também para a localidade em si?
É muito, muito, muito importante. Para Lazarim, que é uma festa de grande qualidade, enorme, com muita gente... E para a região toda do Urchul.
É também um orgulho,
é um
para
orgulho
o senhor enquanto
para
autarca?
Também, muito. E... É pena que os meios é que já são poucos.
E quando se refere a meios, refere-se
financeiros.
A financeiros.
Financeiros.
No entanto, acaba por ser uma das prioridades sempre, levar esta festa a cabo.
Sim, sim. A Junta de Freguesia, há longos anos, tem investido muito nesta festa e estamos a continuar que não podemos deixar acabar.
É uma tradição
uma
antiga.
Uma tradição muito
que traz
antiga.
Traz muita gente à terra.
Muita gente do país e do estrangeiro.
Tem noção de quantos visitantes costumam ter? É um número incerto?
Sim, é muito incerto. O tempo também ajuda muito. Se o tempo estiver bom, é uma enchente que é difícil. E depois também temos o problema dos acessos. Que há pessoas que fazem 3, 4 quilómetros a pé para chegar lá.
Por causa do estacionamento, tem que deixar os carros.
Exatamente.
Sr. Dérito, mas falou logo no início desta conversa que, portanto, os meios são cada vez menos. Mas, apesar disso, o intruto de Lazarim ganha este ano mais um dia no seu programa. Portanto, há aqui uma contradição, digamos assim. Há menos dinheiro, mas há mais um dia no cartaz.
Nós tentamos, com menos dinheiro, fazer mais festa.
Uhum.
Uma festa diferente.
Muito tanto uma festa que agrada a todos.
Quem são porque os vossos... estamos a fazer sim, sim. Parcerias com outros grupos e isso já nos torna mais fácil.
Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Que auxílios é que vocês têm para levar a cabo o intrudo do Lazarim?
O único auxílio que a Junta de Freguesia tem é a Câmara Municipal de Lamego, que nos dá uma pequena verba.
E a população participa de alguma forma com a parte financeira, digamos assim, do intruto?
Não, financeira não. Financeira é só a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Agora, a população ajuda muito a fazer o caldo da farinha, a feijoada, isso é tudo por conta deles.
No fundo,
que este ano acontece no dia 4, às 6 da tarde.
Exatamente, isso é por conta da população.
Uhum.
no fundo, há o convívio está assegurado e há, é uma das marcas também deste Carnaval para a própria população. A união e o sentido de pertença àquele povo.
Sim, é uma altura do ano em que toda a gente se convive uns com os outros, no colo da farinha, outros na feijoada, outros no porco do espeto. É diferente porque toda a gente se encontra, toda a gente vem à rua, tanto mal está frio como está calor nunca está, infelizmente calor nunca está, mas tanto
mal os caretos protegem de frio.
Sim, mas a assistência não. Pois. Agora os caretos esses nunca têm frio, eu acompanho-os para muito lado e vejo que eles nunca têm frio, pelo contrário.
O programa acaba por ser muito diversificado, é importante manter essa diferença e essa variedade toda para chegar a mais pessoas também, não é?
Sim, que é para começarmos a cativar também outras pessoas, porque há pessoas já são bem lá de propósito só para comerem, já nem querem saber do Carnaval.
É sinal que é uma
para comer
comida.
A feijoada, o colo da farinha, há muita gente que já não ligam, ainda está o testamento a ser lido e eles já estão de volta das cozinheiras. O que querem é o comer, pronto. Ora, e bem, nós estamos todo gosto em os receber lá.
Ou seja, e para além da feijoada, do caldo de farinha, fala aqui no programa também em petiscos tradicionais. Que petiscos são esses? Isto é só para tentar aguçar-me aqui o apetite, porque não gosto nem de feijoada nem de caldo de farinha. Portanto, tem que haver aqui alguma coisa que me faça vir a lazarinha.
Não se preocupe que vou eu e como por mim e por ele. Está bem? Tá. Eu vou, ainda por cima ela agora está de dieta.
Ainda não estou.
Perder 5 quilos em 2 semanas.
É verdade.
Deixa passar mais até o meio do mês de março.
Não pode ser.
Tem que ser. Olha, temos um porco no espeto.
Muito bem, eu gosto.
Grelhados, lá grelhados, mouras, chouriço, tudo, tudo que é de fumeiros, todas as carnes da altura, desta altura do Carnaval. Há por lá sempre um bocadinho de
o pão caseiro também.
Pão caseiro, isso.
E destes,
pão, tudo.
Destes petiscos.
Tudo o que nós temos na nossa freguesia, nesta altura, há um bocadinho de tudo.
Destes petiscos tradicionais, o que é que faz parte? O fumeiro?
Sim. O salpicão, chouriço.
Começa já a ficar
com água na boca.
Opa, salpicão, logo salpicão.
Salpicão, chouriço.
Mãe, descongela um salpicão.
A moura grelhada, que também é muito bom. É todo tipo de carne de porco. Qualquer Fantástico. Uma carne de porco, nesta altura, está lá.
E o presunto, ai, Nossa Senhora. Mudemos de assunto, porque senão eu vou ficar aqui toda a tarde a derreter-me.
O presunto não é tanto. Não é tanto o costume.
Pá, mas eu gosto.
Mas também eu.
Também você.
Estamos também a falar de um ícone. Do Lamego e do concelho, não é?
Sim, também da região de Lamego, do Douro Sul todo.
Falou então que as pessoas, muitas já nem esperam que acabe a leitura do testamento da comadre e do compadre. No fundo, o caldo de farinha deve ter alguma coisa de especial. Qual é o segredo desta comida?
Isso é um segredo.
É a Nanda que vai
melhor
explicar.
Melhor que eu vais explicar a senhora Nanda.
Ananda,
então podemos já introduzi-la na conversa, não é? Muito boa tarde, Dona Fernanda.
Sim, olá, boa tarde, Fernanda.
Boa tarde.
Fernanda, desculpem lá, agora sim, a Fernanda, que também é conhecida por Nanda, portanto vamos tratá-la por Nanda nesta
então
conversa.
É mais fácil.
Então, Nanda, o que é que tem de especial este caldo de farinha e esta feijoada?
O caldo de farinha tem especial porque leva muito salpicão, muita moura, muito chouriço, orelheira,
tudo muito
chiste,
diético, não é?
Leva isto tudo, não é só a hortaliça com a farinha, é com o azeite.
Isso é o menos.
É o que há menos, diz o Paulo. Portanto, as pessoas já veem neste petisco, no final da festa, uma marca também. Já estão a contar com o petisco, com a feijoada, com as carnes?
Já estão a contar com tudo. Como acabaram de dizer, ainda não está o testamento lido, já o pessoal não sai de volta de nós para começarmos a dar e não é assim que fazemos muitos potes mesmo.
Porque possivelmente também é, e peço desculpa por interromper, o único dia no ano em que esse convívio acontece, não é? Possivelmente vem muita gente de fora e a família junta-se, os amigos juntam-se, não é?
É o dia de terça-feira.
Muito bem.
E essencialmente, acabamos por fazer dos caretos um espetáculo que não tem fronteiras. Disse-me há bocadinho que costumava acompanhá-los para vários sítios. Para onde é que vocês vão muitas vezes?
Ou fora do país, mais frequentamos é a Espanha.
Vai muitas vezes à Espanha?
A Espanha. Ainda estivemos lá há 8 dias, 15 dias. Já estamos novamente para junho. Já estivemos em França, tivemos um contacto. Tivemos um. Em negociação para irmos ao Brasil. O Adão já esteve no Japão.
Fantástico.
Isto tem corrido mundo fora.
Mas há um grupo específico de
sim, canetos? Sim, sim.
Ou há pessoas que se juntam e que vão,
não,
no fundo, em cada digressão?
Nestas saídas é um grupo específico. Temos um grupo, bom, mais um, menos um, mas é um grupo específico.
Quem é que faz parte dos caretos? São homens, são mulheres?
Homens e mulheres. A sua Fernanda é uma delas.
A Nanda também é careta?
Sim,
e também vai para a Espanha, para a França, para todo
para
lado.
Todo lado.
Para ir para o Japão,
eu
também quero ser careto.
Eu careto.
Sim, senhor, que bom.
É.
E o que é que vos dizem lá, por esse mundo fora?
Ai, adoro.
Somos sempre bem recebidos. Por todo o lado que passamos, muito bem. Toda a gente se admira com as máscaras e com os nossos trajes.
O que é que eles acham das máscaras tão peculiares, os cornos, os chifres? Eu continuo a insistir, porque eu acho imensa piada.
Já falaste muito em cornos e chifres esta tarde, já.
Sério, que eu acho muita piada com o Miguel.
Ainda bem.
Toda a gente fica surpreendida com da maneira que aquilo é feito. O Adão é que lá explica. O bike também faz parte do grupo. E explica às pessoas o trabalho que aquilo dá, a madeira, o amieiro. Ele lá tem as normas dele, mas toda a gente fica surpreendida com os nossos com os trajes e com as máscaras, principalmente.
É fotografias até.
Exatamente, porque, Adão, este material é feito de uma maneira muito específica. No fundo, estas máscaras são feitas de amieiro, é isso que
sim,
fala,
sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Para bem, as máscaras são feitas de amieiro, porquê? Porque o amieiro é uma madeira leve, uma madeira que não tem cheiro.
E fácil de
mais
moldar.
Mais fácil de moldar, não é? Por isso, então, é que nós apontamos... É fazer amieiro, que antigamente, enquanto existiu o lodo, ainda fiz dois trabalhos em lodo, era a melhor madeira do que esta. Só que agora, lodo por aqui na área não se vê.
Já não se encontra.
Já não se encontra.
Muito bem, nós vamos continuar a nossa conversa já.
Depois das quatro, depois das quatro, não é? Até porque o tempo passa a correr, estamos na altura de fazer uma pausa para o sinal horário e também para os comerciais das 16. Espero que esteja a gostar desta tarde na companhia dos nossos convidados do Lazarim. Fala-se até às 17 do intrudo do Lazarim aqui no Viver a Música. Depois das 17, voltamos à nossa emissão dita mais normal. Normal do Viver a Música. Continua desse lado, a continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana. Hasta aí, levamos até aos comerciais das 4. Voltamos já a seguir. Até já.
Tu.
Sintra está a Carme, Casa Agrícola Reboredo Madeira S.A., pertence de família radicada na região há vários séculos. A sua vocação é a procura de uma sempre melhor qualidade para os seus vinhos e azeites, ambos premiados em inúmeros concursos nacionais e internacionais. Linha de produtos gourmet desde 2007, de muito alta qualidade. Como mercados-alvo, têm-se considerado preferencialmente os países com forte poder de compra, Japão e Estados Unidos, entre outros, estando já consolidada no mercado interno. Carme, Casa Agrícola Reboredo Madeira S.A., uma firma de prestígio no país e no mundo. A 33ª Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais em Vila Nova de Foscoa, de 21 de fevereiro a 9 de março. O colorido branco-rosa das amendoeiras floridas é cartaz turístico que, ano após ano, ganha novos atrativos e traz a Vila Nova de Foscoa um número sempre crescente de visitantes. Exposições fotográficas, encontro de tunas académicas, feira de produtos regionais, torneios desportivos, festival de folclore, desfile etnográfico, atuação ao vivo de artistas de renome como Miguel Ângelo, Rosinha e Áurea e ainda o programa ao vivo Portugal em Festa da SIC na tarde de domingo, dia 23. São motivos bastante para visitar Vila Nova de Foscoa de 21 de fevereiro a 9 de março. Aceito o convite do município de Foscoa, na certeza de que contará com a hospitalidade das suas gentes. Foscoa, um concelho, dois patrimónios mundiais.
Os sabores da tradição estão de volta a Trancoso. Dias 28 de fevereiro, 1, 2, 8 e 9 de março, visita a 11ª Feira do Fumeiro. Salão dos sabores e dos saberes dos castelos do Coa. Fumeiro, queijos, vinhos, azeites, pão e doces regionais. Artesanato, gastronomia regional, muita música e folclore esperam por si na histórica cidade de Trancoso. Projeto cofinanciado pelo Proder, Gal, Castelos do Coa e FEDER. Organização é Anbeira e Rei Histórica.
Notas Soltas, uma crónica para ouvir todos os dias. À segunda-feira, com o Dr. Acácio Pinto. Terça-feira, Dr. Arlindo Matos. Quarta-feira, Dr. Agostinho Ribeiro. Quinta-feira, Dr. João António. E sexta-feira, Dr. Vítor Cravo. Notas Soltas, uma crónica para ouvir todos os dias. Às 9, meio-dia, 15, 19 e 21 horas. Notas Soltas.
Rádio Clube de Lamego. São 16 horas.
Rádio Clube de Lamego, 97.0 e 107.9. Muito mais música, muito mais ritmo. The best music.
So wake me up when it's all over.
Rádio Clube do Lamego. Um sucesso atrás do outro.
Caixa de Crédito Agrícola Beira Douro, com sede em Lamego e balcões em Tarouca, Castro Daire, Rezende, Cambres, Britiane de Mões e Parada de Ester. Construímos um grande grupo para cada vez mais e melhor servirmos os nossos clientes. Nos balcões da Caixa de Crédito Agrícola Beira Douro, encontra sempre um atendimento personalizado e as melhores soluções financeiras. Seja cliente da Caixa de Crédito Agrícola Beira Douro, sediada em Lamego, ou consulte os nossos balcões em Tarouca, Castro Daire, Rezende, Cambres, Britiane, Mões e Parada de Ester. Contamos consigo, conte conosco.
Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not.
Perspectivas diferentes.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Após o tema Como Parar com a Negação Pessoal, na rubrica de hoje vamos falar sobre a importância de aprender novas formas de intervenção. Enquadrando o dia-a-dia, podemos identificar a comunicação verbal e não verbal como elos de ligação para a compreensão e a incompreensão, originando momentos equilibrados e desequilibrados. Aprender novas formas de intervenção é um dos meios mais simples e eficazes para alcançar o sucesso, a prosperidade e a satisfação pessoal. Recorde que para intervir tem de saber como integrar tanto a sua força como a sua vulnerabilidade no meio que a envolve. Para aprender, a sua mente deverá receber os dados que fundamentam a importância do conteúdo que irá receber e, ao mesmo tempo, enquadrar o seu dia-a-dia para o cumprimento do processo e consequente período de consolidação. A habituação da mente à nova realidade deve também ser preparada, porque vai sentir um forte impacto de conhecimento e de informação. Ao aprender novas formas de intervenção, vai aumentar a sua capacidade de reconhecer a verdade e ter acesso a dados fulcrais para que descodifique dilemas e saiba como resolver enigmas. Tudo passará a estar mais simplificado e será interpretado na consciência de ter o que é necessário para resolver toda e qualquer situação. A sua mente necessita de desafios e de ser colocada à prova, devendo este facto ser visto como um facilitador do desenvolvimento pessoal e que acontece quando necessita de provar a si mesma que tem a competência e a capacidade para gerir, liderar e inspirar. Existindo tantos e variados conteúdos para aprender, a escolha deve ser enquadrada no que sente e pretende alcançar no médio prazo. Uma forma de auxiliar a tomada de decisão é compreender conscientemente o que se vê fazer daqui a 3 anos, sendo que a resposta vai ser indicativa para que se mantenha ou inicie um novo percurso profissional, ou seja, de carreira. Seja qual for a sua decisão, aceite a visão de sucesso e recorde que será a sua dedicação a comprovar que merece o prestígio. Querer é pensar de forma excepcional. Ajuda emocional em mentor Nuno Reis Esteves. Até breve.
Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not.
Perspectivas diferentes.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Viver a Música. O espetáculo da rádio está de volta. Até às 18, com Hugo Miguel. Música, informação, passatempos, discos pedidos, entrevistas e muito mais. O Viver a Música conta com o patrocínio da empresa Festas ao Rubro.
São 4 da tarde, mais 5 minutos. Este é o Viver a Música de 22 de fevereiro. FM para a região, os 107.9 para a cidade de Lamego e estamos também na internet para todo o planeta.
Emissão online www.rclamego.pt.
Agora é a altura de voltarmos ao estúdio 2, onde estão os nossos convidados de hoje e também o meu colega José António Pereira.
Alô, alô, uma vez mais, boa tarde a todos. Hoje,
já lancharam desse lado?
Já, não, já, já. Presunto, salpicão, a broa de milho, tudo aqui.
A este lado é ainda não chegou nada, não. É a este lado ainda não chegou nada.
Só é distribuído pelas boas pessoas.
Ora, convém...
Os ruins não comem.
Ah, ok. Convém então referir e mais uma vez, portanto, recordar que temos vários convidados em estúdio. Estamos até às 17 a falar do introduto do Lazarim. É nosso convidado o Sr. Adérito Vaz, presidente da Junta de Freguesia, o nosso também amigo Adão Castro, artesão, Ananda, que faz parte da organização, portanto, do desfile e deste intrudo 2014, e também o secretário da Junta de Freguesia, Paulo Fernandes. Boa tarde mais uma vez a todos e vamos passar a bola para esse lado.
E vamos começar a nossa conversa com Ananda. Ananda, que é também um dos caretos, não sei se é assim que se pode dizer, um careto, pode-se?
Pode, sim.
Pronto, deixa-me só...
Tens que dar voz à Aranda.
Tenho que dar voz à Nanda. Nanda, fala lá, diga lá, boa tarde.
Boa
lá
tarde.
Para casa. Ok, a Nanda já se ouve. Sabe só o que, Miguel, isto aqui ainda é um bocadinho...
É a tua segunda semana nesta casa, não é?
Portanto, desculpem-me todos. Nanda, esta festa também já é uma festa que existe na sua vida desde sempre.
Há mais de 35 anos.
E quais são as melhores recordações, Nanda?
Ah, são todas.
Aquelas mais antigas, ou as primeiras que possa ter presentes na sua memória?
Oh, então, começou por fazermos o desfile dos ranchos, que é o desfile de domingo. Depois começamos com a tradição do colo da farinha, uhum. Também faço parte. E depois comecei com o grupo dos caretos.
Como é que foi parar ao grupo dos caretos? Conte-me lá tudo.
Fui parar ao grupo dos caretos porque tiveram uma saída para a França e depois foi numa semana que os miúdos que andavam no grupo tinham escola, não podiam ir, e eles então tiveram que arranjar outras pessoas.
Lá foi a amiga Nanda.
E eu fui substituir e daí fiquei.
E gostou da experiência?
Gostei, gosto muito.
Mas não é desconfortável vestir aqueles fatos, as máscaras?
A gente habitua-se, pronto.
E é uma tradição.
É.
É uma também das organizadoras nos pratos, digamos.
Isso,
assim. Toma conta dos tachos e das comidas.
É, porque nós lá é uma vila, mas formada por três povos.
Uhum.
Vila, Padrão e Valverde. Eu sou do povo da vila antiga.
E é o
é onde fazemos o colo da farinha. E depois tem o lugar do Padrão, que é a feijoada. E tem Valverde, que ainda fizeram muitas vezes o arroz com salpicão.
Aí as comidas são divididas pelos povos?
É, sim. Cada povo.
E porquê que está dividido assim dessa forma? Porque,
porque é mais fácil. É mais fácil.
Pois. É responsável pelo caldo da farinha?
Sim, sim.
Esse caldo é muito especial
muito
e atrai
bom,
muita gente.
Muito bom.
Eu prometo que vou prová-lo.
Deve ir.
O que é que... No fundo, este prato acaba por trazer uma coisa boa, que é a união à freguesia. É isso que também cativa.
É, sim. É. Muita gente de fora e lá da freguesia, bem quase sempre tudo que está por fora nessa altura, convivem muito uns com os outros, é muito, muito divertido.
E Ananda, desculpa, estamos, portanto, longe, portanto é difícil termos a noção de quando é que cada um de nós vai falar. Ananda, em sua casa, também para os familiares extra, Carnaval também costuma fazer o caldo de farinha ou é mesmo só para a altura do Carnaval e para a população em geral?
Não, também faço muita vez em casa.
É?
É, mas nesse dia vai
sabe,
tudo comer
sabe melhor, mas sabe melhor nesse dia?
sabe,
ou o sabor é igual ao longo do ano?
O sabor é igual porque a gente tem o fumeiro caseiro, não é? Por exemplo, eu mato 4 porcos e a gente guarda sempre e tem sempre para fazer o caldo da farinha quando lhe apetece.
Muito bem, portanto, foi falta de ideia, podia-se ter trazido um caldo para provarmos aqui em estúdio, não é?
Isso mesmo.
Comer, aposto.
Não, provava só um bocadinho.
É. Nanda há bocado estava a confidenciar, quando estávamos em off, que já estão há mais de um mês a trabalhar no Carnaval, no intro do Lazarim. Existe muito trabalho esta data, esta festa.
Sim, porque temos as fardas que fazemos para o desfile do nosso povo, porque são três povos, são três ranchos que vão a desfilar, nós fazemos para o nosso e depois cada um faz para o seu. Já temos a tratar das fardas para o desfile de domingo e agora tivemos a fazer as fardas para o grupo dos caretos também.
Exatamente. No fundo, o trabalho acaba por se desdobrar, acaba por ter que se fazer um bocadinho de tudo. É responsável pela cozinha, mas também dá ajuda na construção dos fatos.
Fazemos tudo. Somos
várias pessoas,
um grupinho de irmãs.
À volta de um fato.
Foi, fomos uns 6 ou 7 a fazer um fato.
Que é o fato para o filho do seu presidente.
Para o Rafael.
O Rafael já tem o fato preparado e demorou mais de uma semana a fazer, é assim?
É verdade.
O que é que tem de especial estes fatos? É a dedicação tão incutida em cada trabalho?
É o carinho que a gente tem, é o orgulho que temos pelo Carnaval e a gente já tem aquilo no sangue que pronto, puxa-nos a fazer e temos com aquele orgulho a fazer até às tantas da manhã.
Ananda, mas chega uma certa altura em que o cansaço possivelmente quer vencer, não é?
Ah, ainda agora tivemos a saída para a Espanha. tivemos a noite inteira a fazer um fato para levarmos, tínhamos fatos que chegassem.
Mas depois, quando se chega, portanto, à vizinha Espanha e possivelmente se levam muitos elogios, portanto, o cansaço
esquece
é esquecido,
tudo,
não é?
Tudo.
E o orgulho vem ao de cima, sem dúvida.
Ai, muito grande, muito grande.
Onanda, imagina-se, por exemplo, a viveres um ano sem esta azáfama do intrudo de Lazarim?
Ai, não, não. Eu acho que não. Eu estou à espera de ser operada, estava a pedir a Deus que me fosse chamada só para participar.
A Nanda estava a dizer que este é um trabalho um bocadinho também de família, que eram muitas irmãs à volta do mesmo trabalho.
Somos quatro irmãs e uma cunhada, é tudo familiar.
No fundo cresceram neste ambiente e é uma coisa que já faz parte das vossas raízes.
Ah, já do tempo dos meus pais.
Contou-nos há pouco que enquanto era jovem que não lhe deixaram as deixas assim.
Não.
Porque alguém se chateou com aquilo que foi dito no testamento.
Porque leram o testamento e depois houve os pais de uma rapariga que não gostaram das deixadas que lhe deixaram e o senhor que estava a ler, que nem tinha sido ele a fazer, mas pediram-lhe para ler e depois os pais chamaram a GNR e o senhor pagou uma multa na altura de 400 e croa.
Difamação, meu caro amigo, difamação.
Como correm as coisas.
Ora,
a seguir, mais à frente também vamos falar com a Raquel, ela que também este ano escreveu algo, não?
Ainda não
escreveu, mas vai escrever algumas das deixadas que vão ser lidas este ano.
Então,
por isso, este ano quem vai presa é a Raquel.
Deixamos a conversa com a Raquel e com os restantes convidados mais daqui a pouco, até porque esta também é uma emissão que se faz com música eu sei que a próxima convidada musical gosta muito do carnaval, aliás, por norma mascara-se todos os anos. É ela, portanto, e também ao filho, ao Isael, portanto, que eu chamo de carinhosamente meu sobrinho. Falo-vos de Nikita, o seu mais recente sucesso. Agora quem manda sou eu, já a seguir voltamos à conversa.
Clube do Amigo Rádio, bom fim de semana.
São 4 da tarde com 14 minutos.
Achava tudo para ficar contigo. Vivia somente para ti. Satisfazia sempre os teus caprichos. Estou farta de ser para ti.
Nikita, com agora quem manda sou eu. Vamos continuar também a divulgar o cartaz festivo do Intruto do Lazarém em 2014. Agora avançando para a programação do dia 2, às 15 o desfile alegórico com os grupos da freguesia, grupos de bombos e garetos do Lazarém. Às 21h30 a animação musical. Voltamos a esse lado do estúdio e deixa-me...
Porque agora quem manda sou eu.
Pronto, mas deixa-me só dizer então que temos que mandar aqui um beijinho especial à nossa queridíssima colega Manuela Cardoso, que nos alertou para termos cuidado com a dieta, uma vez que estávamos a falar em comida muito calórica.
Oh, Manuela Cardoso, mas diga-me lá se eu não tenho razão. Este rapaz trinca espinhas, que ele, coitado, ele mal se vê, onde quer que passe, e anda a fazer dieta, diz que tem que partir 5
quilos. Não, ainda
não,
ainda não, só a partir de segunda-feira.
Diz que tem que partir 5 quilos, Manuela Cardoso. Ora vejam isto bem.
Pois é, tu comes por
eu
mim.
Eu faço o apelo à Manuela Cardoso para vir cá a estúdio, porque eu quero conhecê-la pessoalmente.
Oh, Manuela, venha a estúdio, por favor.
Quero conhecê-la pessoalmente.
Voltamos ao intrudo.
Voltamos ao intrudo e agora a conversa é com a Raquel Vaz, que é o compadre.
Exato.
Isto, tu vais
bem-vinda.
Dizer, Miguel, olá, tu vais dizer, ele está louco, ele está a dizer que ela é o compadre.
Não.
Isto tem toda uma explicação.
Pois, vai ser dada agora essa
exatamente.
Explicação, não é?
Então, Raquel, como é que isto funciona? Há aqui uma troca de identidades? Conte lá.
Não é bem troca de identidades. Nós vamos falar mal dos rapazes, por isso temos que reventar o compadre.
Pode já começar aí pelo compadre Zé António Raquel.
Ah, tinha que conhecer, tinha que ter alguns podres dele para deixar um bocadinho envergonhado.
Acho que podres não há aqui deste lado, não é? Isto
não,
é...
nem deste.
A gente descobre, se não descobrir, inventa.
Pronto, isso é que é pior. Lá vão as queixas para a GNR. Lá fica o carnaval mais uns anos por fazer.
Agora não, a juventude agora.
Já não leva
somos
nada
fortes
mal.
Naquilo que dizemos, mas as pessoas sabem que estamos a brincar, é para divertir a população.
Exatamente, é o essencial e um dos objetivos desta festa, deste intrudo do Lazarim, divertir a população. Que tipo de deixas é que costumam ser feitas? Assim, um bocadinho manhosas, não sei.
Nós pegamos num pequenino pormenor do rapaz, fazemos um grande feito. O andar, a cor do cabelo, as mãos, o tamanho do rabo, seja o que for. Se é gordo, se é magro, a gente...
Lá ia o meu rabo para as deixadas de Lazarinho ou Hugo Miguel.
Comigo era mais as dietas, não?
Pois,
se tivesse o rabo grande, deixávamos-lhe a cinta do burro. Se tivesse o rabo pequeno, deixávamos-lhe o rabo do burro. Era como quisesse.
Portanto, há a solução para tudo. Para
tudo.
O rabo pequeno, para o rabo grande.
Tudo, nariz, olhos. Nossa. Seja qual for o problema, a gente encontra aí.
Mas o processo de escrever estas deixadas é muito interessante, porque vocês juntam-se todos, os jovens da
juntamos 4 ou 5 e podemos estar quase o ano todo sem nos falarmos, porque está cada uma no seu ponto na universidade, mas quando é no carnaval a gente junta-se, nem que seja 15 dias antes, fazemos chás, bolachinhas, tudo com o intuito de vamos fazer os testamentos. Mas chega ao domingo, ainda não temos nenhuma quadra feita e temos que fazer noitadas... E falta meia hora para ler o testamento na terça-feira e estamos nós a imprimir os testamentos, porque ainda, mesmo tendo começado 15 dias antes, nem é tradição se não acabar na terça-feira de manhã.
Até porque podem haver alguns podres que claro. Só aconteçam
também,
antes, não é?
Por exemplo, sim, só vai sim. Surgir agora, não é? Ele só me está a conhecer hoje, só vai aparecer.
Exato.
Estou muito bem. Raquel, deixa-me adivinhar, aposto que ainda não estão concluídas.
Nem começadas,
pronto.
Mas já temos as nossas ideias e as nossas reuniões. Mas é só para lanchar.
Quantas pessoas é que levam com estas deixadas?
Todos os solteiros da vila.
Tudo que é solteiro, tal.
Vá, a partir dos 14 anos, 15, até casarem.
E as pessoas como é que encaram estas deixadas? Aquilo que lhes é dito, aqueles gozos?
Os da terra ficam um bocadinho assim mais de... Ih, disseram palavrões, só que... Nós dizemos os palavrões porque os de fora, como não nos conhecem, se nós dissermos, o António é gordo, os de fora ficam lá. Mas se nós dissermos, António é gordo, pá, pi, eles acham muita piada e riem-se.
A esta
muito.
Hora não podemos mesmo tirar
pronto,
o pi.
O António é gordo, pá, pi, pronto. Isso se ouve em Lazarim na terça-feira à tarde, no carnaval.
No intruto do Lazarim.
E nós vamos guardando.
Desculpem todos.
Do ano para o ano a seguir, nós guardamos as deixadas que eles fazem para nós e nós sabemos sim. Quem as fez. No ano a seguir, eles vão levar pior. E é assim no jogo.
Oh, Raquel, mas também é importante que haja aqui uma grande abertura de mentalidades, porque,
sim.
Como a Nana disse há pouco, portanto, antigamente, portanto, estas deixadas eram mal encaradas,
sim.
E até havia quem levasse mesmo a mal.
Não, se fosse agora, se levassem mal, estávamos muito bem,
pois,
estávamos todos
portanto, também é importante haver esta abertura de mentalidade, o que também. também vem, no fundo, ajudar mais à festa, digamos assim, não é? Porque já ninguém leva a mal.
Sim, então a gente sabe que é para brincar. Por exemplo, nós no ano passado pegamos num rapaz a quem nunca vimos uma rapariga e dissemos que ele era homossexual, por outras palavras, e por ironia do destino foi a primeira vez que ele levou a namorada lá à vila, por isso foi assim um bocado. Nós a dizer que ele era... E ele chega lá com a namorada de mãozinha dada e não.
Uma grande bofetada. Eu possivelmente acredito que ele tenha visto as deixadas antes, calhar, não?
Não, não. É impossível.
Se calhar a namorada
ou
que não.
Fuga
achou,
de informação.
Se calhar a namorada que não achou muita
Mas
piada.
Mas está tudo bem.
Não, ou até achou imensa piada, Zé António. Porque viu que aquilo era mesmo só brincadeira.
Sim, é. Nós, claro que não. Todos os defeitos que nós dizemos, apesar de terem uma pontinha de verdade, vá. Yeah. Toda a gente sabe que são um bocadinho exagerados.
Mas Raquel, há uma forte tentativa de manter o segredo das deixadas até mesmo ao dia.
Ninguém lê as deixadas enquanto não for a hora. Só a rapariga que as lê é que tem acesso a elas para treinar a leitura para aquilo correr bem.
E quem é que decide? Quem lê?
Normalmente somos nós as que fazemos, não é? Nós queremos esta rapariga, é ela que vai ler. Se disserem que não, nós não damos testamento.
Este ano é a Raquel que vai ler?
Não.
Não?
Não tenho jeito para ler.
Pronto, fica combinado e fica prometido aqui que vai ser um testamento com muita piada. Sim. E é muito engraçado esta guerra que há entre sexos, as mulheres de um lado, os homens do outro, e tudo isso que é feito na tarde de terça-feira.
Exatamente, quem às 4 da tarde, mais concretamente.
Quem é que é pior, as mulheres ou os homens?
As mulheres.
É?
É.
Eu acho que...
O Paulo, então.
O Paulo, desculpem, o Paulo está a discordar.
Depende.
O Paulo também escreveu?
Depende. Eu também escrevi, também fiz o testamento durante alguns anos e depende também um pouco daquilo que é feito de ano para ano. Se este ano os rapazes forem mais fortes, no ano a seguir as raparigas vão ter que fazer muito mais forte.
Damos
para...
cabo de voz.
Fica aqui.
Ou não.
Arrumamos ao canto.
Ou não.
Sim.
Terça-feira vê-se.
E o presidente da junta também apanha por tabela nestas deixadas?
Não,
ou...
não. Estou fora de...
Porque já é um senhor
que já está fora do rol.
Homem casado já não leva com nada.
Já pode estar descansado.
Portanto, o melhor é mesmo casarem-se cedo.
Pois.
Para não terem que levar.
Se avisarem antes do carnaval.
Mas o que é engraçado.
Porque quem vai casar é o que leva com os testamentos mais fortes. O testamenteiro leva com 6, 7 quadras daquelas a deitar mesmo abaixo. Que é para ver se a noiva o deixa. Não, estou a brincar.
Já arruinaram algum casamento?
Não. Também não somos assim tão más.
Mas... Era um bocadinho mau.
Mas o que é engraçado também no testamento é que toda a gente está sempre com um pouco de receio em ouvir aquilo que têm para dizer. Mas, se por um acaso passem falso e se esquecem dele...
Ficam
mais ofendidos por não ter deixado.
No fundo, há aquele receio de saber o que se vai dizer.
Exatamente, há o receio de saber o que se vai dizer, mas também há a tristeza de não ter nada, de não lhe sobrar nada da burra ou do burro.
Exatamente, faz parte da aldeia, os aldeões estão à espera que se lhes diga qualquer coisa, que lhes calhe qualquer coisa por parte da burra, não é?
É.
Ou do burro.
A burra para as raparigas, o burro para os rapazes.
Sim, senhor, muito bem.
Fazia mais sentido de ser ao contrário, não?
Não, porque nós podemos deixar os instrumentos do burro para o rapaz e não para uma rapariga, não é?
É quem faz falta, é quem faz falta.
Exato.
Estava com uma conversa.
E a gente achar que...
É carnaval, ninguém leva a mal.
Exatamente.
Vamos à música, o Miguel.
Olha, vamos à música, é mais uma...
Deixa-me só dizer que a seguir falamos mais um bocadinho com o Sr. Adão, com o artesão da terra, um dos principais fabricantes, digamos assim, dos caretos. As máscaras estão típicas de Lazarinho. Porque depois ele tem que ir embora.
Tem que ir trabalhar.
Tem que ir trabalhar.
Já, muito trabalho já me disse há pouco, ainda. Portanto, que hoje ainda tem uma noitada até à 1, 2 da manhã de trabalhos.
Tudo para se preparar o Lazarinho. O Lazarinho. Eu agora fugi da palavra carnaval e sou Lazarinho.
É o intro do Dr. Lazarinho, não é? De 1 a 4 de março. Ora, muito bem, estava eu a dizer-te então que o nosso próximo convidado musical é também um Romeiros, porque não faço a mínima ideia se gosta ou não de se mascarar no carnaval. Também não sei se ele conhece o carnaval de Lazarinho, mas as romarias da nossa região ele conhece e bem. Falo-vos de António Albernaz com o Portugal
Estamos
das Romarias.
À espera da Manuela Cardoso.
É verdade. Ela diz, portanto, que os grandes profissionais também estão aqui, portanto, que ela não precisa de vir. Eu pedi-lhe apenas para vir cumprimentar-nos e dar aqui um beijinho à malta. Portanto,
eu
Manuela, estamos à sua espera.
Conhecer a Manuela Cardoso.
Será que ela vai trazer um pânico agora para o Miguel?
olha que a minha amiga Maria dos Remédios trouxe um pânico de manhã.
Pronto,
pânico
okay. Portugal Quintinho. Das Romarias, com António Albernaz.
coração. Portugal das tradições, dos bailaricos lá na aldeia, onde há festas e arraiais, Nossa Senhora é padroeira. Seja a Senhora da Guia, ó Senhora do Amparo, seja de Braga ou Leiria, seja de Bragança ou Faro. Nosso Portugal é uma alegria, quando há arraial lá na Romaria. Chega o verão e é tudo enfeitado, está mais animado o meu coração. Nosso Portugal é uma alegria, quando há arraial lá na Romaria. Chega o verão e é tudo enfeitado, está mais animado o meu coração. Chega o verão e é tudo enfeitado, está mais animado o meu coração. Ó Senhora da Agonia, Senhora da Conceição, vou à vossa Romaria rezar a minha oração. Ó Senhora da Saúde, amada Santa Luzia, dai a luz aos meus olhos e ao coração alegria. Nosso Portugal é uma alegria, quando há arraial lá na Romaria. Chega o verão, é tudo enfeitado, está mais animado o meu coração. Nosso Portugal é uma alegria, quando há arraial lá na Romaria. Chega o verão e é tudo enfeitado, está mais animado o meu coração. Chega o verão e é tudo enfeitado, está mais animado o meu coração. Nosso Portugal é uma alegria, quando há arraial lá na Romaria. Chega o verão e é tudo enfeitado, está mais animado o meu coração. Nosso Portugal é uma alegria, quando há arraial lá na Romaria. Chega o verão e é tudo enfeitado, está mais animado o meu coração. Chega o verão e é tudo enfeitado, está mais animado o meu coração.
Viver a música. O espetáculo da rádio está de volta. Até às 18, com Hugo Miguel. Música, informação, passatempos, discos pedidos, entrevistas e muito mais. O Viver a Música conta com o patrocínio da empresa Festas ao Rubro.
Já passa 1 minuto e 15 segundos das 16h30. Voltamos ao Estúdio 2, onde está o José António Pereira e os nossos convidados.
Descobri agora que é Estúdio 3.
Estúdio 3. Pronto.
Reparei na porta.
Ah, ok. Pronto, faz-te conta que é o 2.
Exatamente. Estivemos toda a tarde no Estúdio 2 a festejar o intrudo do Lazarim. Já tivemos a conversa com vários convidados e voltamos agora uma vez mais a falar com uns artesãos. É artesão, acho que se diz, não é? Da aldeia, o senhor Adão Castro, ele que esteve connosco nesta tarde e já nos partilhou um bocadinho daquilo que é o seu trabalho ao longo de todo o ano, e um trabalho que se espalha não só para Portugal, mas também por todo o mundo. Aliás, já esteve no Japão a falar das máscaras de Lazarim.
Sim, ora bem, eu não estive no Japão, já corri vários pontos de país. Estive em França, estive em Macau, estive na China. O último foi o Japão. Por acaso, de Macau, trouxe uma fotografia com que fiz assim um projeto para a minha casa. É, tenho corrido um pouco para aí fora, mas só com um pouco de trabalho. Mas vou, com, na altura, eu era convidado por. Eu trabalhei muito com o Centro de Emprego. Na altura era o Sr. Viana que estava à frente disso. Nós íamos fazer as feiras, o mercado Ferreira Borges, a fila, por aí fora, corríamos isto tudo, andávamos tempo em exposições. Agora, para aí, há 10, 12 anos, é que, pronto, aquilo parou. Mas até aí nós fazíamos muita exposição.
Sim, senhor. Deixa-me só avisar o Hugo Miguel, que deve ter o seu microfone ligado, porque eu ouvi aqui uma boca aberta.
Não,
bastante,
não, não.
Bastante
de forma nenhuma.
Não, não foi a boca, não foi a boca, foi só um som.
É, é isso.
Estás a ver, foi só um som.
Estás a ver,
foi
só um som.
A boca não, a boca estava do outro lado.
Cidadão, sente que ainda há jovens a querer aprender esta arte?
Sim, sim, por acaso há. Há imundos, há.
Em Lusânia ainda
sim, sim, sim.
Procuram para aprender?
Sim, e eu pelo menos, jovens que ainda aprenderam um pouco comigo, pelo menos já tenho três. Né? Tenho um que fez, a primeira máscara que ele fez, que foi também um Cristo, foi começado e foi feito todo em minha casa. O rapaz aprendeu ali. Eu não sei se ele estaria até a fazer algumas, que era o Carlos. Aprendeu já um filho meu, aprendeu de um rapaz aqui de Lamego, que foi o Nani. Só que ele agora deixou de fazer, não é? Quer dizer, cansou e esqueceu-se. Que andou lá na escola, nós tínhamos lá um bom formador de artesões, que era o nosso professor Simões, foi durante mesmo acabou a tela escola, e ele também está na sua reforma, também está a gozar o seu pouco de vida, da resto de vida que ele tem, né?
Claro. Mas quando vai para fora, quando vai para esses países pelo estrangeiro, o que é que objetivos é que tem essencialmente? Partilhar os costumes e as vossas tradições e essa arte tão peculiar de uma vila pequena, ou aprender também e trazer ideias novas para implementar nos próximos trabalhos?
Ora bem, nós quando vamos mais para mostrarmos aquilo que nós estamos, não? Penso eu.
Claro.
Mas também quero, um gajo por aí fora vai descobrindo alguma coisa que nos dá interesse.
Exatamente. Não?
Eu por acaso trouxe várias ideias que até por exemplo, eu não fazia os porta-chaves e trouxe isto de fora da minha terra, não é? Quando agora faço porta-chaves, são muito procurados. Por isso, a este ponto também é bom isso. Mas bom, para mim, o melhor é mostrar aquilo que tenho.
Uhum. Né? E aquilo que tem resulta de um trabalho muito árduo, sobretudo nesta fase. Já partilhou há bocadinho connosco que hoje ainda tem umas horas longas.
Sim.
De trabalho.
Mas repara, eu tenho neste preciso momento, tenho, se não estou em erro, com a minha cabeça perdida, de ter 9 peças. Né? Essas 9 peças, praticamente nenhuma delas está completa. E aqui ainda cada peça que está ali, tenho lá peças que ainda me vão levar seguramente 2 serões daqueles grandes para acabar.
Há e é que dormir,
né? Sim, sim. Eu geralmente aqui já há 4 semanas, é raro o dia que vou para a cama antes das 2 da manhã, 2, 2:30, qualquer dia a mulher bate-me porque eu deixo que ele passe a corda, né? Pá, isto é que é complicado, complicado. O que vale é que era de cima. Sinto que eu estou em baixo, não podes confiar que eu canto em casa, né? Mas tá.
Está em casa e a trabalhar por uma boa causa, com certeza. O Entrudo de Lazarim, que traz centenas de pessoas até à Vila de Lazarim, e uma tradição bem típica aqui da região de Lamego. Cidadão, muito obrigado por ter vindo à Rádio Clube de Lamego e agora, opa, está livre, pode ir até casa, pode continuar o seu trabalho.
E esperar ansiosamente pela quarta-feira de cinzas, amigo.
E toca
Adão, não é?
Sim, pela quarta-feira de cinzas, mas uma coisa que eu vou dizer, tu hoje sou para mim embora. Mas se lá for ele leve dinheiro, que eu este ano não vou dar a comer a ninguém de graça.
Portanto, o Zé António disse que ia, agora vais ter que levar a carteira recheada.
Aqui eu há um bocado a dia, portanto, tens vontade.
É aquela frase.
Eu há um bocado a dia, portanto, tens vontade. Espera aí, eu há um bocado a dia, portanto, tens vontade de dizer que é tudo de graça. Não é? Então, se é de graça, com a gaja que lhe vai para lá, meio que inteiro comer, depois vai. Quem tem dinheiro? Vamos lá pôr uma coisinha, tem que pagar.
Uma caixinha para as malas, mais ou menos. É verdade. Fica registado aqui. Muito obrigado por ter vindo, Sr. Adão.
E eu agora só espero lá naquele dia.
Muito obrigado e siga boa sorte para alisar o corno.
Obrigado.
E boa viagem então de regresso até a Lazarim. Agora façamos aqui mais uma pausa musical. Estamos a 23 minutos das 17. À hora certa vamos fazer mais uma pausa nesta emissão especial do Viver a Música e depois será nosso convidado, o jovem Marco Mateus.
Está pronto para a música? Estamos de volta. Viver a Música. Viver a Música. O seu sábado nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais.
Falamos do intro de Lazarim, falamos obviamente de carnaval, vamos dar um pulo até ao outro lado do Atlântico para ouvir Ivete Sangalo.
Seu amor de quebra chegasse a minha paz.
pressa, sua beleza impera, sem truque de novela, e tá fazendo verdadeiro carnaval. Que embala, embalou. Será que a gente se deu bem ou se deu mal? Como aquela donzela, no mar de passarela, não viu a quem vem passar. Perdeu o passo e o bonde ali, mal pôde aproveitar de mim, deixando bem a desejar. Será que a gente se deu bem ou se deu mal? No verdadeiro carnaval. Será que a gente se deu bem ou se deu mal? Chegasse a minha paz, ou sem pressa, sua beleza impera, sem truque de novela, e tá fazendo verdadeiro carnaval. Que embala, embalou. Será que a gente se deu bem ou se deu mal? Como aquela donzela, numa de passar. Perdeu o passo e o bonde ali, mal pôde aproveitar de mim, deixou meu bem a desejar. Será que a gente se deu bem ou se deu mal? No verdadeiro carnaval. Será que a gente se deu bem ou se deu mal? Num verdadeiro carnaval.
Este verdadeiro carnaval com a belíssima Ivete Sangalo. Estamos a pouco mais de 19 minutos das 17. Voltamos ao estúdio 3.
Sabes o que é que me apetecia agora, Miguel?
Gelatina.
Gelatina, é verdade. Então espero que alguém me traga gelatina. Estou a falar diretamente para a nossa querida Manuela Cardoso, para quem...
Mas eu acho que não vais ter muita sorte.
Não,
não, eu também acho que não.
Já não estou
a Manuela deve estar a descansar e não te vem aturar agora, não é?
Maria dos Remédios, se quiser trazer gelatina, também está à vontade.
A Maria dos Remédios deve estar a descansar. É, acordou mais... muito cedo para
Remédios
te vir aturar hoje.
É mais pânico, exatamente.
Não é? Já agora mandamos um grande abraço ao chefe mais novo, ao Paulo, que está no estúdio 2, portanto, também exatamente. A acompanhar esta emissão.
E que também aproveitará da gelatina, se
sim, possivelmente, possivelmente. Voltamos à conversa e agora. Agora penso que o nosso convidado é o Paulo Fernandes, não é?
É verdade, vamos falar um bocadinho mais com o Paulo Fernandes, é membro da Junta de Freguesia de Lazarim e faz parte da organização. Portanto, Paulo, que métodos de promoção é que vocês usam para levar este intrudo além fronteiras?
Todos aqueles possíveis e imaginários, inclusive a rádio, a televisão, o Facebook, as novas tecnologias também, pronto, e tentamos divulgar o máximo possível. Felizmente, já temos muita gente a quem nem sequer precisamos de dizer que o Carnaval é no dia X, porque eles sabem em que dia é e sabem que têm que vir a Lazarim, e há muita gente que entra em contacto connosco também por causa disso. Ainda na semana passada estive ao telefone quase uma hora com um jornalista da Associated Press americana a dizer que querem vir cá, e vêm, só podem vir no sábado. Infelizmente não vão ver as máscaras novas, mas teremos todo gosto em tê-los e andar com eles e mostrar-lhe um bocadinho daquilo que que são as tradições de Lazarim. Obviamente que é muito difícil fazer chegar as nossas tradições um pouco por todo o país, mas hoje em dia as novas tecnologias também ajudam um bocadinho. Pronto, e ainda bem que temos essas novas ferramentas e tem dado um grande impulso também à divulgação.
Ainda bem, é ótimo sinal saber que estas tradições acabam por chegar tão longe e que há tanta pessoa interessada por esse mundo fora nestas tradições de uma vila pequena, mas que tem deixado muitas marcas.
Sim, é uma vila pequena, mas com um coração muito grande.
É assim que descreve Lazarim?
Sim, sim. Lazarim é um povo pequeno, é uma vila pequenina. No entanto, se calhar em área, em termos geográficos, é das maiores freguesias do concelho de Lamego. Não tem muitos habitantes. E uma das causas, é a causa que afeta todo o país também, não é? A população um pouco envelhecida, mas os poucos que temos são bons e ajudam e fazem, e as nossas tradições, penso que nem que venha o diabo, já que estamos a falar do entrudo, nem que venha o diabo três vezes, as tradições vão acabar.
Muito bem, e agora falo um bocadinho com o Sr. Adérito Vaz, uma vez mais, o Presidente da Junta de Freguesia de Lazarim. Sr. Adérito, que expectativas é que tem para este ano, para mais um intrudo, para mais uma festa?
As expectativas são bastante altas. Esperamos que o São Pedro nos ajude e que nos deixe fazer aquilo que estamos na ideia. Uhum. Que se isso acontecer, estamos convictos que vamos ter muita gente mesmo.
O bom tempo...
caretos. Vamos ter muitos caretos na rua com muitas máscaras novas. A expectativa é alta.
Ou seja, Téria, tu, portanto, o bom tempo é meio caminho andado para o sucesso deste intrudo?
Sim, é meio caminho andado. Posso dizer que o ano passado o São Pedro não nos deixou organizar o desfile do domingo.
E é sempre uma pena.
Foi depois de tanto investimento, tanto tempo perdido, pessoal, e depois na hora não conseguimos ir com o inverno. É o mal desta festa, que é muito arriscado.
Pois, é a altura do ano.
É a altura do ano muito arriscado.
E pedir muita sorte. Digamos assim, é preciso muita sorte para que as coisas corram bem. Não está nada nas vossas mãos, aliás, nas vossas mãos está o empenho e isso é sempre garantido.
Isso estamos, garantido. Dessa parte garantimos.
Sr. Adérito, em termos de custos, consegue-me definir ou andar ali à volta de um número que seja gasto nesta festa? Gaste muito dinheiro? Não sei.
De 15 para cima, sempre de 15 mil euros para cima.
É uma festa que fica cara.
A junta de freguesia fica muito cara.
Mas que tem que ser feita, porque
tem que ser
a tradição.
Feita.
E as pessoas querem.
Tem que ser, isto tinha que ser. Isso, deixamos outras obras, podíamos fazer, deixamos de fazê-las, para termos o dinheiro para o carnaval, para o intrudo. Mas pronto, as pessoas também compreendem e gostam, e é isso que a junta de freguesia... Já estiveram outros, estamos nós, quando vierem outros vão continuar, de certeza, com o mesmo empenho que nós temos.
Muito bem. Muito obrigado também ao Presidente da Junta de Freguesia de Lazarim.
Obrigado.
E agora vou-me dirigir uma vez mais à nossa amiga Nanda Bernardino, que está aqui connosco nesta tarde também. Nanda, disse-nos há bocado que são feitos cerca de 300 litros, não é?
De caldo de farinha.
De caldo de farinha, exatamente. Há muita gente a procurar.
Ui! Não se rompe lá no largo onde fazemos a sopa.
E já há algum ano em que não houve caldo suficiente para tanta gente?
Ai, mais que uma vez.
E como é que depois se diz não aos visitantes?
Olha, a gente custa muito dizer não. Mas a gente agora já... custou o primeiro ano. Agora já estamos mais habituadas. A gente já vai tendo sempre... uma reserva, porque faça às vezes mais vasto e depois vai-se acrescentando e ele vai dando.
Porque senão também acaba por ser frustrante, portanto, para muita gente, principalmente vem só para comer o caldo, não é?
É.
Quantos quilos de fumeiro e de carne é que se gastam neste dia?
Ah, é um bocado. Só o senhor Adérito é que pode dizer, eles é que ajudam a gente tira para o povo, não é? Mas nunca dá, tem que auxiliar. Com mais.
Exatamente. Aqui nesta mesa estão algumas relíquias quase que contam também um bocadinho da tradição do intrudo do Lazarim. Falo agora um bocadinho mais com a Raquel Vaz, que é uma das responsáveis pelas deixadas. Raquel, também querem, no fundo, fazer parte desta tradição e um dia fazerem parte destas relíquias históricas que escondem uma tradição tão antiga de um povo.
Supostamente,
com um coração,
o que nós fazemos,
um povo pequeno, não é? Com um coração grande, como diz o...
Supostamente o que nós fazemos é anónimo, ninguém sabe quem nós somos. Estou a dar a cara, se calhar nem sou o que as faço.
Ah, é?
Se calhar...
Esteve-me a enganar este tempo todo.
Não se sabe, ninguém sabe. Quer dizer, há sempre aquele grupinho que nós temos a noção de são eles ou são elas, mas nós não escrevemos o nosso nome, apesar de... Vai uma pessoa entregar os testamentos ao Presidente da Junta e ele vê essa pessoa, não sabe o resto do grupo, a não ser que a gente conte. Por isso, apesar da gente, entre aspas, fazer parte da história do povo, somos anónimos, somos umas heroínas anónimas.
Então, o Sr. Presidente da Junta é o primeiro a ter conhecimento de tudo.
É a ele que entregamos.
Muito bem. E ele, será que não vai dar uma breve passagem de olhos antes de ser lido, portanto, a todo o público?
Não é normal. Já tentaram fazer isso, mas nós revoltamos-nos porque não estamos na época de Salazar. Nós escrevemos, somos livres de dizer aquilo que achamos, mas...
Portanto, o Sr. Adéri se confia em
confia,
vós.
Confia.
Muito bem.
Muito bem. Ficam então resolvidas estas questões de confiança. Há noção de quantas pessoas vão participar este ano como caretos?
Eu sempre para cima de... 40, para cima de 40, 40 e 60.
Todas com formas diferentes.
Tudo diferente.
E o que é que se exalta nestes dias? O que é que se procura imitar?
Eles agora o Adão tem ido mais para os diabos. Gosta mais dos diabos. É um bocadinho tudo, uma senhorinha, pastoras, é de tudo um pouco. De tudo aparece lá um pouco. Mas mais é os diabos. O Adão gosta muito dos diabos.
Ó Sr. Adérito, e depois há portanto, o concurso de máscaras e caretos que vai acontecer este ano na tarde de dia 4, às 17h30. Qual é o prémio para os premiados? Há algum prémio específico ou é apenas, portanto, o primeiro lugar?
Não, há sempre um prémio.
Estamos a falar de que tipo de prémio?
Tem sido uns troféuzitos, umas taças. Uhum. O ano passado já fizemos diferente... Tínhamos lá um artesão, que agora não está cá, que nos fez uns quadros com uma máscara. Estavam muito bonitos e foi isso que fez de troféu.
Muito bem. Zé António, estamos quase a terminar. Apenas mais 9 minutos de conversa.
Mais 9 minutos de conversa. Peço desculpa, vamos a isso. Eu queria perguntar sobre a queima da comadre e do compadre. Eu acho que a Raquel também me consegue responder sobre isso. Raquel, como é que funciona então esta brincadeira, digamos assim, em que uma vez mais a comadre e o compadre não se pegam porque vão ser queimados?
Eles vão ser queimados, que é para acabar com todos os ditos.
Exatamente. Mas como é que funciona essa queima, digamos assim?
Assim, a comadre e o compadre estão presentes durante a leitura do testamento. Depois da leitura do testamento, vamos fazer uma arruada pela vila, onde vão os caretos todos atrás da comadre e do compadre e todos os visitantes e a população de Lazarim.
E são, portanto, os elementos do sexo masculino que seguem à frente, certo?
Não, vão lado a lado.
É o que diz aqui. É o que diz aqui na informação que fomos retirar a viver
engano,
a Lazarim.
Sem engano. Eles vão lado a lado.
Lado a lado, ok.
Eles vão lado a lado. Entre eles vão os leitores dos testamentos. Agora costuma ser num largo... Como é que se chama o largo?
Sr. Presidente, o largo...
O largo corroso.
Antigamente...
Sim.
Antigamente eram feitos no lugar da cozinha, eram queimados no lugar da cozinha. Atualmente são feitos na eira, no lugar da eira do corral.
Este ano, porque eu esqueci, não me lembrei de chamar a atenção do biotécnico que está a fazer os talhar, o compadre e a comadre, e ele então, o material é diferente, que ele gasta um material totalmente diferente.
Olá, Manuela!
Manuela Cardoso!
Que surpresa!
Bem-vinda!
Peço desculpa, vamos continuar essa conversa.
Este ano não deu. Porque já tinha os bonecos já meio preparados, os bonecos são diferentes. E este ano tem que ser novamente no corral.
Os bonecos têm um preparo qualquer, que parece que estão a chorar antes de rebentar e costumam correr de um lado para o outro e girar e deitar foguetes.
No fundo, é um espetáculo de pirotecnia.
Exato. Claro. Sim. E depois rebenta e acabou e vamos comer.
Lá está, vai tudo até ao tacho, até à feijoada, ao caldo de farinha e aos petiscos tradicionais que contemplam também o fumeiro. Ah, oh, Manuela, como é que é? Gosta de fumeiro ou nem por isso?
Gosta, gosta muito. E trouxe gelatina!
Ai, não acredito.
Ora, muito bem, portanto, temos lanches, Zé António, temos lanches.
Temos
gelatina,
lanches,
muito senhora. Obrigado. Fantástico, é rádio, é a família da Clube Flamengo, não é?
Exatamente.
Ora, vamos, muito bem, portanto,
eu vou
agora...
Vou levantar para cumprimentar a Manuela.
É, então agora vamos estar... Ah, e traz chocolate para ti! Muito bem.
Boa tarde, boa tarde.
Portanto, a Manuela, possivelmente muito melhor do que nós, conhece o Carnaval de Lazarim, não é? Nós vamos conhecer possivelmente este ano. Zé António, aceitas
olha,
o desafio?
Olha que me calhou a mim.
Sim, e olha para mim, não é?
Olha.
Portanto, tem tudo a ver com o intrudo de Lazarim. Estamos mesmo na reta final, portanto, um último apelo ao auditório da nossa rádio, portanto, do nosso Viver a Música, Paulo, por exemplo. Um último convite para que estejam presentes no intrudo deste ano.
Paulo, não sei se conseguiu ouvir a questão.
Ah, ok, portanto, último
ouvi,
apelo.
Sem fones.
Exatamente, um último apelo pessoas. Para todo o auditório para estar presente este ano no intrudo do Lazarim.
Bem, eu espero que toda a gente que costuma visitar Lazarim o faça novamente. Eu sei que este ano é complicado e o ano passado também foi, que infelizmente a terça-feira já não é feriado, mas o ano passado tivemos muita gente na terça-feira e contamos este ano também continuar a ter bastante gente. E faço apelo então a todos aqueles que gostem de tradições, que gostem de comida, que gostem de bebida, que gostem de folia, para se deslocarem a Lazarim de 1 a 4 de março, que nós teremos todo o gosto em recebê-los. Há um pequeno à parte só para fazer uma pequena na chamada de atenção ao programa. Nós na segunda-feira à noite, durante o intrudo, está a decorrer a gravação de um documentário sobre o Diabo, e na segunda-feira à noite vamos ter uma apresentação do Grupo Teatro Aldeia Verde Lazarim, que vai fazer uma encenação de uma parte desse...
Ficará integrada no
Exatamente.
Documentário.
Que ficará integrada no documentário, e vão ter essa apresentação na segunda-feira à noite, que é um dia mais calmo, onde não há grande atividade, e aproveitamos na segunda-feira à noite integrar essa apresentação, e convidamos também, obviamente, as pessoas que estejam interessadas em aparecer no documentário, que apareçam lá também em Lazarim.
Muito bem, Paulo Fernandes, membro da Junta de Freguesia e também um dos organizadores, e agora a nossa amiga Nanda. Amiga Nanda, que apelo é que faz então para que as pessoas venham até Lazarim viver o Carnaval?
E comer o caldo.
Convido toda a gente para ir, para comerem, porque quem já comeu já sabe o que é.
Que é
quem
bom.
Ainda não comeu, que vá para provar, que de certeza vai gostar.
E só depois é que pode dizer se gosta ou não.
É isso mesmo, é isso mesmo.
Olha, eu nunca provei, mas eu acho que já estou rendido a este caldo.
Portanto, vais a Lazarim este ano, não é?
Não sei.
Não sabes?
Quero ir, quero muito ir.
Queres?
Okay. Quero muito ir.
Esperamos lá
para... Seis gelatina. Levo o meu chocolate, que a Manuela Cardoso já me ofereceu, por isso vou...
Depois queixa-te da barriga. Ora, muito bem, é então a altura de nos despedirmos de todos estes convidados. Obrigado por terem escolhido esta tarde de sábado para terem vindo até nós. Muito, muito obrigado por esta explicação, por este, portanto, bom tempo passado aqui nos estúdios da Clube de Lamego. As maiores felicidades para o intrudo 2014. E se não for antes, portanto, no próximo ano, cá nos voltamos a encontrar para falar do intrudo de Lazarim no ano de 2015.
Muito obrigado então ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Lazarim, Adérito Vaz, ao Adão Castro, artesão que já esteve aqui connosco para partilhar a história dos caretos. Muito obrigado também à Nandinha, que esteve aqui a partilhar um bocadinho da história mais ligada à gastronomia. Obrigado também à Raquel Vaz, que é a responsável pelas deixadas de estar.
Ou não.
O risco disso aqui é. Muito obrigado por ter vindo. E também um obrigado especial ao Paulo Fernandes, membro da Junta de Freguesia e responsável também, um dos organizadores também, deste evento que junta centenas de pessoas numa pequena aldeia com um coração grande. Exato. Muito obrigado a todos então por terem
obrigado.
Aqui.
Obrigado. Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Partilhar esta tradição que muito honra o município de Lamego.
A próxima convidada e última desta hora, José António, é uma menina que também gosta muito de chocolate, de gelatina e de festa.
Ah, é?
Ela dedica-te uma canção.
Canta lá, quem é?
Ela diz que tu queres é festa.
Eu quero, sempre festa.
É? Sabes quem é?
Sei, é Ruth.
É Ruth, é Ruth Marlene. Voltamos depois das 5, até já.
Rádio Clube de Lamego. São 17 horas.
Rádio Clube de Lamego.